11 minutos. Sua conexão com o mundo dos esportes.
Sextou, pessoal. E sexta-feira é sinônimo de 11 minutos, o quadro esportivo do Conexão Senado. E a gente toca de primeira para anunciar o nosso convidado de hoje, o Felipe Cafino, torcedor do Mengão. Felipe, bom dia para você.
Bom dia, Adriano. Bom dia a todos que nos acompanham aí pelo Conexão Senado.
Ô, Felipe, hoje é dia de cornetar, né?
Ah, Adriano, você de volta então, né? Vai ganhar um sabor especial, né?
Tá bom.
Hoje.
É, desse jeito aí. Faz parte. É raro, né? Tá sendo raro acontecer isso, né? Como aconteceu ontem no Maracanã, o Flamengo ganhar do Fluminense.
Olha, tá sendo raro, mas nos momentos decisivos tá sendo sempre, né?
Tá bom, então. Bom, eu não vou falar aqui do chocolate que vocês ganharam bem no domingo de Páscoa, na final do Campeonato Carioca. Esqueceu, Felipe?
Não, mas eu falo em jogos mata-mata, eu tava dando uma pesquisada, parece que eu acho que o Flamengo nunca perdeu pro Fluminense em jogo mata-mata, porque né, alguma coisa aí acontece, né?
Ô, Gisiel, o Felipe pinçou esse negócio de mata-mata de última hora, porque olha, essa aí...
É verdade. Agora, hoje o dia é realmente do Felipe Cafino e dos rubro-negros. Agora, eu diria uma coisa, viu, Adriano, com relação a essa questão do Fluminense.
Sim.
O pessoal já está falando que talvez o dinizismo esteja fazendo água. É. 5 partidas em que o Fluminense sequer faz um gol. O Cano nunca mais estourou, ou seja...
O Cano entupiu.
Entupiu, parece que o negócio deu aquela rateada e o Fluminense já não é mais aquele time que encheu os olhos da galera, não. É preciso abrir o olho com relação à questão daqui pra frente com o Fluminense, porque ontem foi feio, né? Ontem foi esquisito.
É, Felipe, como se fala, o Diniz ainda está prestigiado.
Sim.
Tem crédito, né? Eu tenho medo quando diz assim, tem crédito, porque é o começo da derrocada.
Quando precisa já dar essa afirmação, é porque alguma coisa já está balançando.
É verdade.
Ô, Felipe, vamos aqui acompanhar um torcedor do Flamengo aqui que mandou mensagem, o Edmilson. Edmilson mora no Piauí e mandou um zap gravado aqui. Vamos ouvir, ô Isaura, o Edmilson? O Edmilson não está aliviando para ninguém. Vamos acompanhar aqui. Fala, Edmilson, bom dia.
Bom dia aos amigos da Rádio Senado. Aqui é o Edmilson de Teresina. Nossa, eu estou aqui numa ansiedade esperando os tricolores, os vascaínos daí da rádio.
Ah, não.
A comentar sobre o jogo de ontem, Flamengo e Fluminense.
Que não faz uma vitória?
E sobre esse cavalo paraguaio chamado Botafogo. Gisel.
Diz.
Daqui a pouco só vai sobrar pro Botafogo vir disputar o campeonato piauiense aqui em Teresina.
Ah, não, esse é de Wilson, vou te contar.
Não é possível. Me parece que tem um Botafogo do Piauí, não tem? Não, tem o Flamengo, eu sei que tem, mas tem um Botafogo da Paraíba, mas. É verdade, vai disputar aí contra o River, contra o Flamengo do Piauí, contra o Altos, mas o Botafogo ainda tem uns créditos, apesar de também ter sido eliminado da Copa do Brasil pro Santos, né?
Ô Felipe, o Edmilson aqui não aliviou pra ninguém, Felipe.
Pois é, né? Como você disse, que uma vitória não faz, né? A moral que deu já sobrou pra todo mundo aí, né?
É verdade. Bom, falamos aqui na abertura do 11 Minutos sobre o jogo de ontem. Daqui a pouquinho a gente vai falar mais sobre Copa do Brasil, porque não teve só Fla-Flu ontem na Copa do Brasil. Teve um jogaço no Morumbi, São Paulo Sport, mas daqui a pouquinho a gente vai falar sobre esse assunto. Porque agora, né, Gisiel, o assunto é combate ao racismo no futebol.
A Frente Parlamentar Mista Antirracismo debateu a discriminação racial no futebol. O caso mais recente, que repercutiu no mundo inteiro, foram os ataques racistas contra o jogador brasileiro Vinícius Júnior, na Espanha. Repórter Carol Teixeira.
O combate ao racismo no Brasil vem sendo alvo de regras mais rigorosas. Um exemplo disso foi a nova lei sancionada em 2023 que equiparou a injúria racial ao crime de racismo. Ou seja, aquele que injuriar alguém ofendendo a dignidade em razão da raça, cor, etnia ou procedência nacional, estará cometendo crime de racismo, que é inafiançável e imprescritível. O caso debatido pela audiência foram os ataques racistas contra o jogador brasileiro Vinícius Júnior na Espanha, enquanto atuava em campo pelo Real Madrid. O representante do Observatório da Discriminação Racial no Futebol, Marcelo Carvalho, destaca que mesmo no Brasil, que tem tantas leis para combater o racismo, ainda é preciso cumprir os dispositivos legais com a devida responsabilização dos culpados.
Diferente do que acontece na Espanha, que não existe uma lei para punir o racismo, lá o racismo que acontece contra o Vinícius Júnior está dentro do discurso de ódio. Aqui no Brasil nós temos leis que conseguem ou que conseguiriam punir os racistas dentro e fora do estádio. O que a gente percebe nesse momento é a falta de punição, é a falta de responsabilização dos envolvidos.
O representante do Ministério do Esporte, Diogo Silvestre, afirmou que as políticas públicas desenvolvidas atualmente no Brasil para o combate ao racismo estão focadas em proteger o atleta e na efetiva aplicação da lei.
Felipe Cafino, torcedor do Flamengo, feliz aí com a classificação do Mengão para a próxima fase da Copa do Brasil. Gostaríamos de usar 11 minutos só para falar do futebol, dos resultados dos jogos, mas temos, infelizmente, que abrir espaço para falar de racismo no futebol.
É, ainda hoje, né, Adriano, infelizmente, lamentável esses casos que acontecem. O Vinícius Júnior vem sendo, não é um caso só, né? É uma série de casos aí que já vem um histórico, né? Ele vem enfrentando realmente uma questão triste, né? De ainda hoje a gente ter que comentar isso no mundo esportivo, mas um reflexo também do que a gente vê na sociedade, né?
É verdade. Então, situação complicada. Claro, né, Gesiel, que o foco está no Vinícius Júnior, né? Na situação lá na Espanha. E não é só o Vinícius Júnior, né? Outros jogadores também são alvos de racismo na Espanha, mas também não podemos fechar os olhos para a situação aqui no Brasil.
É verdade, no Brasil a gente vê de vez em quando também casos de racismo exercido pelas torcidas, e seja aqui no Brasil ou fora do Brasil, o que a gente sabe é que não existe mais espaço para esse tipo de manifestação. Racismo no futebol é um assunto que a cada dia que passa deve ser considerado aquele assunto que não tem espaço, não tem mais como a gente normalizar essa questão, seja na imprensa, seja nas torcidas, nos estádios, os dirigentes, e é uma questão que deve ser abordada por todos aqueles que gostam do esporte, especificamente no futebol, que gostam do futebol. E esse caso do Vinícius Júnior veio exatamente para mostrar que é um tipo de assunto que a sociedade brasileira não vai mais tolerar.
É, tá aí. Então vamos ficar atentos, claro, aos trabalhos aqui dessa comissão Frente Parlamentar Mista Antirracismo, Frente Parlamentar que foi instalada aqui no Congresso. Você está ouvindo o quadro 11 Minutos, o quadro esportivo do Conexão. Vamos voltar aqui às cornetadas, né? Porque é isso que faz o futebol, né, ser legal. O Ricardo Costa está em Belém do Pará, viu, Felipe? Está dizendo aqui, ó. Bom dia, pessoal. Futebol brasileiro voltando ao normal. Botafogo perdendo e Mengão rumo aos títulos. É isso mesmo, Felipe?
Ah, mas rapaz, a moral tá boa, né? Ó, agora tá funilando, né? Chegamos nas quartas, vamos com calma, né? Um jogo de cada vez. O Flamengo aí, ainda, apesar da vitória, ainda tem muito o que melhorar aí na questão do time, encontrar uma forma de jogar, né? O Sampaoli está procurando ali, ele pratica aquele futebol criativo, né? Então cada jogo é uma surpresa, né?
É verdade. Quer apostar quanto, Gisele? Que daqui a pouco vão falar assim sobre o Flamengo. Deixou chegar, agora aguenta.
É, sempre não.
Assim, não. Todo ano acontece isso.
Eu acho que já estão falando isso por aí. Se você procurar
pela internet.
O Felipe
nas entrelinhas quis dizer isso aqui.
É, na verdade. Deixaram a gente sonhar.
É,
né?
Olha aí.
Você sabe que agora, nos últimos anos tem sido assim, né? Então o pessoal tá só replicando o que de fato vem acontecendo.
Né? Fátima tá em Belém, manda aqui uma figurinha do coração rubro-negro pulsando. Valeu, Fátima, muito obrigado pela sua participação. Gesiel, agora vamos falar, claro, do outro jogo ontem da Copa do Brasil.
O jogo de ontem.
É, o jogo entre São Paulo e Sport Recife. O Sport tinha uma missão impossível, praticamente, que era reverter o resultado do jogo da ida, um 2-0 em casa, tentando reverter na casa o adversário. E não é que o Sport conseguiu o resultado, faltou melhor sorte nos pênaltis, né,
Gesiel? É verdade, você falou bem, faltou melhor sorte nos pênaltis. Era uma missão quase que impossível. Cheguei a dizer aqui que realmente estávamos esperando um milagre. Mas o que aconteceu é que milagres acontecem no futebol e na Copa do Brasil isso é mais comum do que a gente pensa. Aos 10 minutos, uma vantagem que já era muito grande para o São Paulo, 2-0, ficou maior ainda. Com o gol do São Paulo, 3-0, e ali agora o Sport teria que não somente virar, como fazer mais 3 gols. Pois o Sport empatou 1-1, 2-1, 3-1 e levou para os pênaltis no último minuto, numa cabeçada. A bola parada do Sport é muito perigosa.
Gols, né? Muito parecidos.
Muito parecidos. E o Sabino, o mesmo jogador que é o Sabino. Então, levamos para os pênaltis. Nos pênaltis, realmente, não tivemos a sorte. E o Juba, o Luciano Juba, um dos melhores jogadores do Sport, goleador, um menino que joga muita bola, mas não tem tido muita sorte nos pênaltis. Quando a gente perdeu a Copa do Nordeste para o Ceará, o pênalti perdido foi também do Luciano Juba. E ontem ele foi o único a perder o pênalti. E aí o São Paulo levou, mas foi realmente uma vitória heróica do São Paulo, Morumbi lotado com 50 mil pessoas. O São Paulo do Dorival, que joga um futebol bonito, ontem foi encurralado pelo Sport, segundo tempo não jogou, e nós nos engamos, né? Quebramos a invencibilidade do São Paulo de 11 jogos, porque eles foram lá na ilha e quebraram a nossa invencibilidade também, que nós estávamos desde o ano passado sem perder na ilha, então tá tudo certo. Agora é pensar na Série B, em ser campeão da Série B e enfrentar o Londrina nesse final de semana, que se o Londrina vir o jogo, já deve estar todo se tremendo.
Tá aí, o Gesiel aí tá animado com o Sport Recife. Ô Felipe, temos agora os 8 classificados para as quartas de final da Copa do Brasil. Jogos das quartas na semana de 5 de julho e semana de 12 de julho. Então os times têm aí um mês para se preparar. Vai ter o sorteio, né? Dos 8 times classificados, para ver o emparelhamento. Felipe, olha só, Flamengo, né, do seu Flamengo, tá aí nas quartas, América Mineiro, Atlético do Paraná, Bahia, Corinthians, Grêmio, Palmeiras e São Paulo. O trio de ferro, lá da capital paulista, tá nas quartas de final da Copa do Brasil, Corinthians, Palmeiras e São Paulo, um gaúcho Grêmio, um carioca Flamengo, um baiano Bahia, um paranaense Atlético e um mineiro América. O que você tá achando aí dessa perspectiva das quartas de final da Copa do Brasil?
Ah, muito equilíbrio, né? E não faltou emoção, né? Nessa decisão aí, você vê dos jogos de quartas, se eu não me engano, foram 4 ali.
4 decisões no pênalti. E ontem mais uma.
E ontem mais uma, né? Então, equilíbrio, e isso mostra, assim, a gente tinha falado disso da outra vez, aqui nos minutos que o Campeonato Brasileiro achava que ia ser muito equilibrado, a Copa do Brasil está se mostrando igual também, né? Temos parelhos ali, e eu acho que destaque para o América, né? Conseguiu uma classificação
Sim.
surpreendente, né? Em cima do Internacional.
E está mal no Campeonato Brasileiro. A Rita Zumba está aqui, como sempre, é nós, vai Corinthians, diz aqui a Rita Zumba. Valeu, Rita, um abraço para você. Aí o Corinthians, surpreendentemente, está na próxima fase da Copa do Brasil. Gente, temos aqui outros assuntos na pauta. Vamos falar, Felipe e Gesiel, do Mundial Sub-20. Resultado surpreendente no Mundial Sub-20, né? Do Mundial da FIFA, que acontece na Argentina. O time da casa, o time da Argentina, Gesiel, foi eliminado pela Nigéria nas oitavas de final. O time da Argentina, que é treinado pelo Mascherano, que fez história na seleção Sim. da Argentina, aquele volante raçudo.
Jogou também no Corinthians.
Sim, Mascherano, só que como técnico tá devendo, porque a Argentina em casa, se esperava uma campanha melhor, já tá fora, o que abre caminho para a seleção brasileira.
É verdade, é sempre muito doído você ficar de fora da final quando você é o anfitrião. Já passamos por isso aqui.
Paga
na
a festa
Copa de 2014,
outros.
E é muito ruim, é muito chato, e principalmente para um povo que é apaixonado pelo futebol como é o argentino. Mas o Mascherano realmente precisa melhorar o sub-20 argentino. perdeu para a Nigéria, e o Brasil, que não tem nada a ver com isso, amanhã vai enfrentar Israel às 14h30 e tem a possibilidade aí de, nas quartas de final, ganhando de Israel, escalar aí para, quem sabe, ir para a final do Sub-20. Eu acredito muito que o Brasil vai fazer essa final. Seria interessante fazer essa final contra a Argentina, mas a Argentina não chegou lá. Quem vier, eu acho que o Brasil tem condições. Começou muito mal o Sub-20, deu aquele sustinho, aquele medinho, mas depois se encontrou e eu acredito que o Brasil é um dos favoritos realmente para levar esse caneco Sub-20 também. Agora precisa passar por Israel amanhã.
É verdade. Ô Felipe, o que você acha aí da seleção brasileira Sub-20? Acha que é a favorita ao título agora com a saída da Argentina?
Acredito que entre as seleções consideradas assim, tradicionais, sobrou o Brasil e o Uruguai, né? Agora o Sub-20 é aquela questão, né? Não tem muito isso de tradição, né? Às vezes aparece, é mais fácil, né?
É só a camisa, né, Felipe?
A camisa não pesa tanto, né? E a molecada ali, às vezes, aparece sempre, vira e mexe, aparece uma surpresa de um time que surpreende. Você vê, Israel tá nas quartas.
É.
De final, você tem Coreia do Sul. Então, são times que não tem tanta tradição, acabam às vezes chegando. Mas o Brasil pode se igualar e a Argentina, como o maior campeão sub-20, temos 5 e a Argentina tem 6, né?
É mesmo. Aí vamos ver o que acontece aí no Mundial Sub-20. Se o Brasil passar de Israel, pega nas semifinais ou Uruguai ou Estados Unidos. Na outra parte da chave estão Coreia do Sul e Nigéria, e Colômbia e Itália. Então temos aí 3 sul-americanos entre os 8, as 8 equipes que ainda disputam o título do Mundial Sub-20. Bem rapidinho aqui, pessoal, queria que vocês comentassem essa questão do técnico da seleção, porque o Ramon é o técnico, Ramon, que foi jogador do Vasco, né? Fez carreira no Vasco, sucesso no Vasco, é o técnico da seleção Sub-20 e o técnico interino da seleção brasileira. E ainda não tem no radar a definição aí do técnico da seleção principal, Gesiel. Que situação, hein? Acho que nunca aconteceu na história da seleção um vácuo como esse.
É verdade, Adriano. E eu estava até pensando, chegamos a comentar isso em outros programas 11 Minutos, que alguns dos técnicos brasileiros que poderiam ser técnicos da seleção seriam o Diniz, mas o Diniz agora, o dinizismo está embaixo. O Dorival Júnior, depois do que aconteceu antes no Esporte, também não está lá essas coisas. Então eu proponho que o técnico da seleção brasileira seja o Enderson Moreira, por que não?
Olha só. Não, vai, Felipe. Que por acaso é o técnico do Esporte.
É, por acaso.
Aí, Felipe, o que você acha dessa aí?
Eu acho que ele quer trocar o técnico do Esporte, né? É isso? Tá querendo trocar de técnico, né?
Olha, então o Esporte já deu um técnico para a seleção brasileira. Não deu muito certo, não. Foi o Leão, em 87. Mas, enfim, isso não seria uma novidade.
Enfim, mas a notícia que se tem é que o Brasil está esperando o Ancelotti, né?
Eu acho isso uma ilusão muito grande. O que é que você acha, Adriano?
Ancelotti, acostumado com o esquema da Europa, o futebol todo certinho, todo quadradinho em termos de organização, vai chegar aqui e vai conseguir administrar essa, digamos assim, balbúrdia do futebol brasileiro? Acho difícil, hein, Felipe?
Olha, eu acho que é a tendência, viu, Adriano? Porque ainda não tivemos técnico estrangeiro, né? E o sucesso dos técnicos estrangeiros atualmente aí no Brasil, né? Vários técnicos estrangeiros dirigindo os times aí, os grandes times, né?
É verdade.
Tivemos vários. Eu acho que a tendência é que, se não for o Ancelotti, seja um técnico estrangeiro.
Vamos aguardar aí a decisão da CBF. Felipe Cafino, muito obrigado, viu, pela sua participação aqui no 11 Minutos. Sempre é um prazer, ainda mais no dia de hoje, Mengão classificado para as quartas de final da Copa do Brasil. Valeu!
Valeu, eu que agradeço aí, Adriano. E pode chamar, agora tá dando certo, hein? Tá me chamando e também tá ganhando, então pode chamar verdade. Mais vezes.
Tá bom, então. Valeu, obrigado, Felipe. Um abraço pra você.
O sonho do bicampeonato da Copa do Brasil pro Fluminense
ficou pra 2024.
É, verdade.